Que começou a semana, hein?
Adivinha como é que eu tô? Todo Nicolas Cagezinho, é o
guri. E você tá se sentindo também todo Nicolas Cagezinho? Daqui a pouquinho eu te explico mais a respeito disso.
Arrasta pra cima
e vem com nós. Arrasta pra cima e acompanha o Tem de Tudo de hoje. Deixa eu mandar um abraço já pra todo mundo que me acompanha pelo 9-9996-1053. Com a gente aqui o Juliano, Glenda, tô aqui na audiência. Ô Juliano, muito obrigada por sua participação. Um abração aqui também para a Amanda, que estava escutando o Viva Cidade e continua no Tem de Tudo. Você sabe, pode participar com a gente no nosso WhatsApp, tô aqui com o celular do lado. Pode mandar sua mensagem, sua participação. Você que nos escuta pela 93,5 em Teresina, mas também toda a região norte do estado aí pela 99,7. Ou então quem tá na internet, alô você da internet também nos vendo lá pelo radio.cidadeverde.com. Será que você tá aí toda Nicolas Cagezinho? Vou dar um bom dia hoje para a professora Maria Aparecida, que já está aqui no estúdio hoje da Rádio Cidade Verde, não tem de tudo. Professora, bom dia. Você está toda Nicolas Cagezinho?
Bom dia, Glenda. Bom dia, ouvintes da Cidade Verde. Bom, sabendo agora o que significa essa expressão, eu tô sim, viu?
Oh, pronto. Deixa eu explicar então pra quem não tá entendendo. Pessoal, essa expressão aí toda, Nicolas Cagezinho, surgiu na internet e circulou muito, especialmente nesse final de semana. Significa que você tá muito bem, tá se sentindo maravilhoso, tá alto astral, tá de bem pra cima, sabe? Ela surgiu pelo humorista gaúcho chamado Diânio. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e quase 1 milhão também no TikTok. E aí quando ele tá maravilhoso, sabe, tá muito bonito, ele fala: ai, eu tô toda Nicolas Cagezinho. E hoje a gente vai falar a respeito disso aqui no Tem de Tudo. Como a língua portuguesa vai se modificando, né, Patrícia? A gente vai falando, vai arrumando novas palavras, novos jeitos de se comunicar.
Novos sentidos também,
novos,
né?
Novos sentidos. Os memes também fazem muito isso, né? A gente com... Tá passada? Sempre
tá passada.
Fala.
Quem não já não ouviu não agora? É? Tá, e a comunicação se aperfeiçoa, se abrevia, mas também continua dizendo muita coisa ainda.
Você usa muitos memes, Patrícia, pra
adoro
se comunicar?
É, memes assim, entre amigos, grupos de amigos e tal. No dia a dia do trabalho não tem como, né? É. Tem que se comunicar direito, mas informalmente
muito,
é basicamente,
né,
por memes mesmo.
Então hoje a gente vai falar a respeito disso, pessoal, dos memes aí, de tudo mais que a gente fala, usa pra se comunicar, mas também das novas palavras que estão surgindo aí no vocabulário do brasileiro. Olha essa informação aqui: a Academia Brasileira de Letras adicionou mais de 1000 novas palavras ao vocabulário oficial do país. É oficial, mais de 1000. Muitas delas ganharam força aí durante a pandemia da Covid-19 e agora fazem parte do nosso dicionário. Por exemplo, home office, lockdown, todo mundo já ouviu falar, né? Telemedicina, Covid-19, todo mundo fala hoje em Covid-19, emoji, negacionismo. E aí a gente vai falar a respeito desse processo aí, da mudança da língua, de novas palavras que surgem. Por isso que eu convidei a professora Maria Aparecida Vieira, ela que é professora de língua portuguesa, já tá aqui com a gente, toda Nicolas Cagezinho, para falar a respeito desse tema, professora. Isso, dessas novas palavras que surgem, é normal, por exemplo? Então, é normal que isso surja, que isso aconteça?
É normal, viu? A premissa da língua é de quê? É de que ela varia. Ela muda de acordo com os diferentes motivos, né? Seja ele social, né? Seja ele histórico, seja ele de determinados grupos. Então, assim, o contexto pelo qual a gente está passando, que é o da pandemia, faz com que a gente se... faz com que surjam essas palavras e que a gente se adapte a elas. Que
certo.
A gente passe a usá-las. Então, é completamente normal.
Professor, e a gente viu surgir também, não sei se agora, se é de agora, e você também, a senhora também pode me explicar. Palavras em inglês. A gente fala: ah, não, eu não vou trabalhar na quarentena porque eu tô de home office. Ah, não, todo o Brasil tá em lockdown. Por que que a gente usa, importa essas palavras estrangeiras para o nosso vocabulário?
Também não é de agora, né? A gente utilizar palavras em inglês, colocar essas palavras em inglês no nosso vocabulário. Também já virou algo muito comum, algo muito normal. Surgiu mesmo com a disseminação da internet aqui no Brasil. E a questão da globalização também, né? A gente sabe que esses países mais globalizados que utilizam a língua inglesa, especialmente o inglês americano, né? Dentro da comunicação, no trabalho, nos estudos. Então, é normal a gente pegar essas palavras que estão em inglês e colocar no nosso vocabulário. Né? É algo totalmente aceitável.
Certo.
Né? A gente aceita também por conta dessa questão da variação da língua. Né?
Sim.
E com a internet, quando a internet se disseminou, né, se democratizou muito mais aqui no... Quando ela se democratizou muito mais aqui no Brasil, a gente passou a usar essas palavras que a gente conhecia ali só pela internet, a gente
Sim.
começou a trazer para a nossa realidade,
Sim.
né, de conversas orais, no grupo, em grupos, entendeu? Assim, nos encontros entre nossas relações pessoais.
É natural, um processo natural que vai acontecendo, né, professora?
É natural.
Mas eu sei que muitas pessoas, alguns especialistas de língua portuguesa, criticam, né, não gostam que a gente use muito, importe muito essas palavras em inglês, por exemplo. Porque lockdown, por exemplo, a gente poderia falar em fechamento, né? Fechamento e tudo mais, mas não, a gente importa. Na sua visão, enquanto estudiosa também da língua portuguesa, professora Maria Aparecida Vieira, isso é errado ou não? Assim, tem alguma divisão?
Existem alguns linguistas
Sim.
que defendem realmente, como é que eu vou dizer, a valorização, né, do nosso português. E não colocar palavras de origem estrangeira. E já outros linguistas não, né? Eles já acham que a língua deve sim, né, sofrer essas mudanças. Particularmente, eu tinha uma visão um pouco mais convencional, né, disso. Mas, a partir de que eu me tornei professora, especialmente de adolescentes, e também como usuária de meios tecnológicos, eu não vejo por que a gente não utilizar essas linguagens que são tão próximas de uma geração que está chegando aí muito tecnológica,
Sim.
né? Então,
muito globalizada, né? A língua que a gente fala aqui acaba sendo, né, muito parecida, assim, lá com os Estados Unidos,
Exatamente.
Na Europa, de outros locais.
Exatamente. E isso também, de certa forma, nos ajuda na nossa comunicação. Independente da situação comunicativa pela qual passamos. Se você não fala o inglês perfeitamente ou o espanhol
Sim.
perfeitamente, né? Se você estiver lá fora e você conhece determinadas palavras, e no inglês a gente conhece muitas palavras,
Sim.
né? Assim, aleatórias, de certa forma a gente consegue se comunicar. E comunicação é o que é mais importante.
Muito bem, a gente está conversando com a professora Maria Aparecida Vieira, que ela é professora de língua portuguesa, gente, a respeito desses novos vocábulos, essa nossa nova forma aí de se expressar, que ganha agora vertente também a atuação local durante a pandemia. E por falar em novas formas de se comunicar, professora Maria Aparecida, a gente não pode deixar de falar de meme, né?
Com certeza.
Todo mundo hoje em dia sabe o que é um memezinho, utiliza, isso faz parte também, é natural que essas... A internet também trouxe muito isso.
O meme, essa popularização do meme, ela é um pouco recente. Mas ele em si, o meme não é tanto.
Sim.
Né? Hoje a gente já estuda o meme como um gênero textual.
Nossa, como
Sim,
isso?
Em sala de aula. A própria BNCC, que é o documento ali que norteia o planejamento dos professores, né, em sala de aula, ela traz várias habilidades a respeito desses gêneros multimídias, digamos assim.
Certo.
E o meme é um deles, né? Tem muitas habilidades a respeito do aluno, da gente estudar o meme em sala de aula, para o aluno poder analisar aquele meme, né? O contexto que aquele meme está inserido, até mesmo uma produção. Né? Porque, e é válido, porque o meme, a gente fala os memes, a gente... guarda os
Verdade.
Memes, né? E a gente precisa saber como é que eles surgem, como é que eles se disseminam.
Em que contexto eles
são utilizados.
Sim.
Hoje as pessoas...
Patrícia?
A Patrícia, ela tava você perguntou pra Patrícia, né? E aí a gente conversa muito utilizando memes. As figurinhas, né? No WhatsApp, elas são memes. E... muitas pessoas hoje, às vezes, se comunicam só por aquelas figurinhas.
Justamente.
Só por aqueles memes. Os memes, eles já transmitem o que a gente pensa, né? O que a gente sente.
Sim.
Né? Então, a popularização é válida, né? É um gênero textual, é um meio muito legal de se utilizar, é divertido também. Só tem que ter cuidado com essa questão do excesso da utilização de memes dentro da comunicação, porque isso, de certa forma, também pode atrapalhar.
Era isso que eu ia também perguntar, mas antes, falando sobre meme, por exemplo, você que nos escuta, pessoal, você tá lembrando aí de quais memes, hein, que são muito famosos? Manda mensagem pelo 999961053, inclusive com as figurinhas que você usa, pra gente ver se a gente lembra aqui. Eu, por exemplo, adoro aquela figurinha Soube, que é internacional, da Nazaré Tedesco, a Nazaré em dúvida ali. Não sei se você tá lembrando, gente, é aquela que aparece a Renata Sorrá, a Patrícia, né? Loira, que fazia a Nazaré, e ali com cheio de dúvida, né? Teoremas, assim, tudo
fórmula
mais.
De máscara.
Fórmula de máscara. Justamente, e Soube, que é um meme internacional, que não é só aqui no Brasil utilizado, não. Então, essa linguagem, ela acaba realmente extrapolando as fronteiras, né, professora?
É, nós brasileiros somos o povo que mais utilizamos meme, utilizamos memes, né?
Sim.
Então, assim, teve até uma rinha aí, digamos, de memes,
sim,
né? Entre Brasil e Portugal, quem era que...
A guerra dos memes.
A guerra dos memes, né? Quem
Três
era
edições.
Que conhecia mais meme, quem era que produzia mais meme.
Sim.
Eu acho até que o Brasil ganha nisso, porque a gente faz meme de absolutamente tudo, né?
Sim.
Então, a popularidade... É real.
Sim.
Isso não tem como a gente fugir, né? Dessa popularização. É realmente ter o
cuidado. E falando nisso, cuidado, quando a internet começou a se difundir no Brasil, a gente entrava muito em grupo de bate-papo. Tinha o MSN, tinha os bate-papos da UOL, né, Patrícia? Não sei se você chegou
da minha época.
É da sua época. E aí a gente perguntava pra pessoa, você tecla de onde, né? Aí você colocava geralmente assim, VC, TC, de onde? Tinha uma redução. Só que hoje em dia, eu inclusive nem conheço muito, mas hoje em dia isso se difundiu mais ainda, por exemplo, pra você falar que vai dar certo algo, você coloca VDC. Pra falar que, e aí, tá prestando atenção nisso, você coloca TGL, que é tá ligado, né? Tem várias aí, o menino Neymar aí é muito, muito experiente nisso. Professora, e aí o cuidado pra esse tipo de comunicação? Se eu só me comunico assim no WhatsApp, isso pode ter algum prejuízo?
Pode trazer um prejuízo aí que vai ser bem problemático. Recentemente eu trabalhei isso em sala de aula com os meus alunos, né?
Sim.
A questão do vocabulário dentro de textos escritos, na internet e fora da internet.
Certo.
Claro que as abreviações, como você falou aí, do tá ligado, TLG, né? Uhum. O vai dar certo, VDC, essas abreviações, elas não podem fazer parte do nosso vocabulário quando a gente vai escrever um texto à mão. Fora da internet, um texto que exige uma formalidade maior. Uma redação, né? De vestibular, uma redação para concurso, tá? Essas abreviações, é bom que a gente mantenha no espaço virtual.
Apenas.
Porque é perigoso a gente... E também ter um cuidado com essa questão de usar muito,
sim,
essas abreviações, essas gírias da internet,
sim,
o internetês chamado,
internetês,
né? Porque às vezes a gente traz muito para a nossa comunicação oral e não é todo mundo que entende, né? Você também ficar conversando no WhatsApp só por meio de emojis,
sim,
ou dos emoticons. Não é todo mundo que entende essa linguagem.
É sinal de alerta, então,
é sinal,
né,
de alerta. Isso pode atrapalhar, né? A geração de agora... A geração Z, né, que nós estamos, que foi alvo aí recentemente de muita discussão por conta justamente dos cringes, né?
Sim.
Eles se utilizam muito desse tipo de linguagem.
Sim.
E eu falo muito para eles terem cuidado.
Em sala de aula, professora, a senhora percebe assim o uso ali? Às vezes a pessoa derrapa em uma palavra simples, por exemplo, justamente por sempre usar de forma abreviada um você, algo desse tipo. Isso acontece realmente? É um alerta que a gente tem que dar para as famílias, para as mães, né, pais que nos acompanham, para os adolescentes também que estão por aqui. É importante ter esse alerta?
É importante. Eu, como eu atuo agora, no momento, na área de redação, né? Em língua portuguesa, na área de redação. Então,
sim,
eu corrijo muitos textos,
sim,
de crianças e adolescentes. E, especialmente nos adolescentes, eu percebo esses equívocos dentro do texto escrito, né? Que são gírias onde não tem que estar,
sim,
né? São abreviações onde também não pode colocar, porque o gênero textual não permite. E nesses adolescentes é muito comum isso. Por quê? Porque eles estão o tempo todo mexendo nisso aqui.
Eu queria complementar a pergunta, professora Maria Aparecida da Glenda, a respeito das abreviaturas, né? As crianças estão abreviando e estão colocando gírias nos textos, mas eu, como mãe, uma coisa que eu percebi no meu filho nessa época de ensino online, né, ao responder exercícios e provas e tal, a questão do corretor ortográfico.
O corretor que sempre está ali
ou
ajudando,
ou seja, ele vai,
né,
digitando, e que é uma coisa que, assim, as crianças estão perdendo o hábito de escrever, uhum, né? Com escrever mesmo, né? O próprio punho. E estão digitando mais. E uma coisa que eu percebi no meu filho é que ele escreve uma palavra e automaticamente a palavra fica lá sublinhada de vermelhinho. Então, ele não raciocina como a palavra é escrita corretamente. O que é que ele vai? Ele vai lá no recurso do corretor para procurar a palavra certa. Ele identifica ao visualizar, aí ele corrige, mas com a ajuda do corretor.
Olha, isso é muito interessante. O corretor é uma ferramenta já também bem antiga, né? Pra gente que usa o Word, né? Essas coisas já acontecem. É, eu acho válida, né? Eu falo pros meus alunos, eu pouco escrevo abreviações, mesmo no celular.
Sim, eu também não uso.
Porque eu trabalho muito, vocês também trabalham muito com texto redigido à mão, às vezes, e no próprio Word, e a gente tem que se policiar um pouco. E essa questão aí de ele parar um pouco para assimilar o que aconteceu, né, o corretor mostrar para ele, isso é muito dos adolescentes que ficam em contato o tempo todo, crianças e adolescentes o tempo todo com o celular. Uhum. Recentemente, eu li, entrei em contato com um livro, né? Porque deixa eu conferir bem aqui o nome. Que é do Nicolas Ke, né? O que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Lá nesse livro, ele diz que as crianças e os adolescentes, eles estão tendo um cérebro panqueca, né?
Por quê?
O que é esse cérebro panqueca? É porque eles estão acumulando muitas informações, eles conseguem, né, muitas informações pela internet, muito conhecimento, mas todo esse conhecimento, ele é muito raso.
Sim, não se aprofunda muito.
Eles não,
né,
se aprofundam. Então, assim, há uma dificuldade em assimilar, por exemplo, a palavras, correção de uma determinada palavra, né? Por exemplo, uma pesquisa também que eu vi de que dividiram uma turma em duas e pediram para elas para esses dois grupos pesquisarem sobre Revolução Francesa. Um grupo, eles deram computadores, tablets e celulares para eles realizarem a pesquisa, e no outro grupo foram livros.
E aí, como foi?
E aí o resultado foi o quê? Eles fizeram a pesquisa, entregaram, discutiram. Com 30 dias depois da pesquisa, os professores perguntaram o que eles tinham feito, né, e como tinha sido a pesquisa. Esses que estavam com os celulares, com os tablets, eles sabiam onde tinham pesquisado. Deram um Google, pesquisaram, eles sabiam. Mas eles não sabiam exatamente o que eles tinham pesquisado. Isso é o que os pesquisadores, cientistas chamam de cérebro minêmico.
Olha aí.
Né? Que é aquela memória que não condensa muita informação, não se aprofunda. E os outros que ficaram com os livros, eles não só sabiam o que tinham pesquisado, sobre o que tinham pesquisado, como sabiam que livro era, que autores desses livros eram, entendeu?
Olha aí,
então,
muito interessante.
Achei bem interessante.
E são debates pertinentes que a gente realmente tem que estar tendo, né? Nossa geração, por exemplo, acho que a gente que está aqui no estúdio, não passou por isso da forma avassaladora, tão presente quanto essas novas crianças e adolescentes estão passando. Então, são debates essenciais para a gente ter aqui também no nosso Tem de Tudo de hoje. A gente está conversando com a professora Maria Aparecida Vieira, ela que é professora de língua portuguesa, professora. E chega uma pergunta aqui também no nosso WhatsApp, que é o 999961053, do Paulo Veras. Ele até fala assim: inclusive também tem que ter cuidado com a linguagem neutra, porque hoje também na internet, se você for dar bom dia, por exemplo, você não quer dar bom dia a todos e a todas, você usa a todes. Ou então, se referindo ali a uma pessoa, para um grupo, né, geralmente, colocando X também nessa linguagem, isso é a conhecida linguagem neutra.
Sim.
Ela também tem que ter cuidado para usar?
O cuidado ao usar a linguagem neutra, ela é bastante específico, né? Existe um debate de que a linguagem neutra, ela precisa ser veiculada, ela precisa ser introduzida dentro das situações comunicativas, né? Mas existe também o debate da questão das pessoas com deficiência.
Sim.
Né? Que se utilizam de leitores de áudio para ou entender, os cegos, por exemplo, né? Então, assim, existe um debate dessa ala, desse grupo em relação à linguagem neutra. Então, é um debate que precisa ser muito aprofundado. Sei. As pessoas não estão debatendo sobre isso, elas estão discutindo, mas não estão debatendo, né? Não estão sentando para conversar, porque quando se fala já em linguagem neutra, há uma discussão, mas elas parece que não há um consenso assim, de como se utilizar. Ela precisa ser introduzida, né? Existe um grupo social que, por isso, ao se utilizar a linguagem neutra, eles estão sendo inseridos dentro da sociedade, né? Ela realmente precisa ser utilizada. Mas o debate da questão do cuidado precisa ser muito maior entre, por exemplo, quem possivelmente não vai entender por alguma questão de deficiência, pessoas com deficiência, e as pessoas que concordam. Elas precisam entrar num consenso.
Professora Maria Aparecida, olha, gente, os temas são muitos e o tempo, infelizmente, é pouco. A gente poderia ficar a manhã inteira debatendo a respeito disso. São debates essenciais a gente ter. Muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem e participou pelo nosso WhatsApp. O Paulo tá falando que é isso aí mesmo, é isso mesmo. É, então, muito obrigada, Paulo, a Neide também aqui com a gente, todo mundo que mandou mensagem, participou. Professora, muito obrigada por ter vindo aqui hoje ao Estúdio. Eu acho que vale novamente um convite para você falar apenas sobre o Enem, né? Que vem também dicas aí para as redações. Certeza. Muito importante, né, a respeito disso, professora Maria. Mas muito obrigada por sua participação aqui hoje no Tem de Tudo, por nos esclarecer e trazer tantas informações essenciais, professora.
Eu que agradeço, eu só queria encerrar lembrando, não vamos colocar também culpa só na pandemia, né? No nosso contexto de isolamento social. A internet, ela tá aí há muitos anos, a gente tem contato com ela há muitos anos. O nosso vocabulário, ele não reduziu, mas ele também não aumentou só por causa da pandemia, né? Especialmente os problemas do vocabulário. A pandemia, ela tá aí, mas a internet, ela já chegou primeiro. Então, a gente tem que fazer essa reflexão.
A responsabilidade é nossa. Patrícia, toca o Nicolas Cagezinho de novo aí, por favor. A gente vai sair nesse. Professora, pode usar, né? Eu gosto, gostei.
Pode usar.
Eu sou toda Nicolas Cagezinho.
Adorei.
Viu? Né? Não é bom demais? Professora Maria Aparecida, professora de língua portuguesa. E aí, você, hein? Também usa meme, gosta de meme, das figurinhas, faz parte com todos os alertas que a professora Maria Aparecida deu aqui com a gente. Agora 10h28, muito obrigada a todo mundo que tá na audiência. A gente vai pra nossa primeira, Patrícia, super dicas.